ar. Consultório de Família. Com Darleide Alves.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Consultório de Família. Prazer estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Um prazer imenso ter você sempre aqui na nossa companhia. Uma alegria, um beijo. Deus abençoe você. Como vai você, meu companheiro de consultório? Tudo bem?
Tudo bem, Darleide. Bom dia para você. Bom dia para você, ouvinte da Novo Tempo também. Prazer estarmos juntos mais uma vez para esse consultório tão especial que tem ajudado tantas pessoas e que Deus continue te usando sempre. Tá bom, Darleide?
Amém, meu querido. Muito obrigada. E agora, a partir de agora, como é que funciona? Você aí de casa, entre em contato com a gente, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida, fique à vontade. Queremos receber você. Queremos aqui dar alguns conselhos, algumas dicas, algumas orientações. Às vezes é só o que você precisa, uma linha geral para você tomar uma ideia, se apropriar da verdade e tocar a vida e ser feliz. Vamos que vamos, agora é com você. O que você mandar, eu pego daqui pela graça de Deus.
Maravilha, então ó, já está liberado o telefone, hein? Pode mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Anota aí, 12981510081. Pode mandar pra gente aqui a sua participação e nós traremos aqui no consultório de família. Deixa eu aproveitar e já mandar um abraço pra... Deixa eu mandar um abração aqui, ó, pra Dayara. Tá acompanhando a gente aí, limpando o quintal, ouvindo a Rádio Novo Tempo. Olha que coisa boa, hein?
Legal.
Ô, Dayara, um abraço pra você. Obrigado aí pela companhia, tá bom? A primeira pergunta de hoje, Darleide, que temos é a seguinte, ó... Me divorciei há 3 anos e, conversando com a minha ex, ela disse que chegamos a esse ponto porque tudo tinha que ser do meu jeito, em todos os sentidos. E agora eu quero saber o que fazer para eu enxergar isso em mim. Essa questão da um pouco de autoridade, né? Querer as coisas do jeito dele, ele quer uma ajuda para se entender melhor.
Ela quer as coisas do jeito dela e o marido se ressentiu disso, né?
Não, pelo que entendi, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, acho que ele... É, ele, isso mesmo, ele queria as coisas do jeito dele. Ela falou, a mulher pediu o divórcio porque...
Ah, então é ele quem está nos escrevendo,
isso.
Pedindo ajuda, é ele, dizendo que a mulher se ressentiu porque ele queria as coisas do jeito dele. E a pergunta é, como eu faço para enxergar isso? Olha, já que você falou a respeito de enxergar, eu me lembro, então, de quem não enxerga de verdade e que vai precisar de um guia, vai precisar de um cão-guia, vai precisar de uma bengala, vai pensar de alguém que o oriente, até que ele tenha outras habilidades desenvolvidas, vai ainda precisar de algo que lhe dê uma direção. Então, a melhor pessoa para mostrar para você onde você errou é justamente a pessoa com quem você errou. Ela é justamente a pessoa que você deve ouvir melhor, dar atenção ao que ela está dizendo e que a voz dela guie você para o problema que os separou. Entendo eu que essa separação não precisa ser definitiva, que não é algo que seja impensável mudar. Eu creio que é alguma coisa que pode ser ainda restaurada, uma relação que pode ser resgatada, a depender da sua postura, a depender do que você está disposto a ouvir e corrigir. Eu acho muito bonita a sua atitude de pedir ajuda e vir aqui reconhecendo com isso que, de fato, pode ter comprometido o seu casamento por sua atitude. Então, tome a ideia de uma pessoa que não enxerga. Como ela precisa de suporte, como ela precisa de ajuda para caminhar. Você precisa disso. Então, ouça sua esposa, pergunte, sem querer se defender. Não queira ficar se defendendo, argumentando, mas eu fiz isso por aquilo, mas você também, não faça isso. Você só estará prejudicando ainda mais, responsabilizando a sua esposa, meio que para disfarçar a sua real necessidade de reconhecimento dos seus próprios erros. Então, também você pode recorrer a um processo terapêutico, você pode se entender melhor num set terapêutico e isso vai te ajudar a ser um homem ainda mais coerente, a desenvolver melhor as suas habilidades emocionais e você mesmo colher o resultado de uma vida emocional mais ajustada, de uma vida familiar mais ajustada. Então, é isso. Prospere. Com humildade, você vai chegar lá. onde se espera que você chegue, num bom lugar de um homem que realmente compreende que muito do bem-estar ao seu redor parte de você.
Muito bem, próxima pergunta que chegou pra gente é a seguinte, ó, tem um casal de amigos onde ela tem 22 anos e ele 24 anos. Tem uma filhinha de 2 anos e são cristãos. Agora, eles estão passando por problemas financeiros e ela é quem arca com as despesas da casa. Ele não ajuda em nada, pelo contrário, gasta todo o dinheiro em coisas desnecessárias e ainda por cima não a valoriza e nem as coisas que ela faz também. Não a respeita, xinga ela, diz que ela está gorda. Eu e meu esposo já aconselhamos eles várias vezes, mas ele disse que vai mudar e continua do mesmo jeito. Ela disse que não aguenta mais e quer se divorciar. Que conselhos, Darleide, nós devemos dar a esse casal nessa situação?
É lamentável, né? É lamentável e eu chego a pensar, será que esse alguém tem problema psiquiátrico? Pode ser, sabia? Pode ser uma pessoa com problemas psiquiátricos, pode ser uma pessoa com dificuldades sérias de desequilíbrio mental para não compreender a linguagem da harmonia, a linguagem do respeito, a linguagem do amor. Eu já disse isso outras vezes e volto a dizer, tem pessoas que estão casadas com pessoas descompensadas mentalmente, mas que elas não percebem, porque em primeiro lugar elas entendem ser simplesmente alguma coisa do relacionamento. Elas pensam ser apenas uma pessoa que tem dificuldades na relação, ligadas ao machismo, ligados à grosseria, à ignorância. Mas eu chamo você para pensar também no fato que é real na experiência de outros. E pode ser na sua também, presta atenção. Será que ele tem algum problema psiquiátrico que precisaria de um socorro psiquiátrico? Ele não tem capacidade de raciocinar a respeito do que ele faz por alguma demanda assim psiquiátrica? Será? Ou será de fato uma questão de caráter mesmo, que aí não é o que se trata em consultório, mas por uma questão de caráter, de ser um homem que foi mal criado, que foi mal ensinado, que foi mal educado, que foi mal ensinado a respeito de como se vive a vida de adulto, com responsabilidades, trabalhando, dando conta das atividades de todos na família? Ela diz, ele me xinga, desrespeita, grita, me chama de gorda, que é isso... Isso não é alguma coisa para a gente admitir. Eu não vou falar para você simplesmente ore e entrega para Deus. Eu não sou louca para fazer uma coisa dessas. Enquanto eu termino aqui o programa, volto para minha casa e sou bem tratada e respeitada pelo meu marido. Eu não vou simplesmente dizer, ah, amiga, aguenta, ora e segue, admita isso. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Então, avalie se pode ser uma coisa ou outra, se ele tem alguma doença, vai precisar de ajuda psiquiátrica. Se ele tem, ou é uma questão de caráter, para você observar se é do caráter, olhe a vida dele, olha como ele era antes, presta atenção, avalia como era ele ainda mais jovem, avalia como foi ele na escola, com os amigos, na faculdade, se fez faculdade, como foi nos trabalhos por onde ele passou, como foi que ele chegou até aqui, como é que ele é honesto, ele é correto, ele é uma pessoa justa, quem ele é, que sinais ele dá de caráter. Porque, minha amiga, eu digo para você que caráter, só quando se quebra na rocha, é que um mau caráter pode ser mudado. Só quando se quebra na rocha, em Cristo, se converte em Cristo, se agarra às misericórdias de Cristo, é que um caráter pode ser mudado, e a isso Jesus Cristo chama de nascer de novo. Fora disso, não adianta tratar caráter no consultório psiquiátrico ou com a psicóloga, ou que seja, terapeuticamente falando. Agora, se é uma outra questão, então avaliemos. Cuide-se, posicione-se, porque você não é coisa. Você é um ser humano com limitações importantes. Você é filha de Deus. Você não precisa se sujeitar a uma coisa imoral, a uma coisa tão violenta, agressiva, desrespeitosa como esta.
Ok. Se você quiser também enviar a sua pergunta aqui para o nosso consultório de família, fica à vontade. O WhatsApp é o 12981510081.
Meu amigo Abinal,
Isso.
Posso dizer uma coisa?
Pode,
antes de
por
você
favor.
Passar para o próximo tema?
Vamos lá.
Eu quero ler só um trecho de uma carta que foi escrita em 1885 e eu gosto de frisar o ano para que as pessoas não pensem que o texto que eu vou ler agora, um dos textos que eu tenho muito cuidado de dizer, puxa, olha como Deus tem cuidado de nós já desde sempre, a gente passa por alto respeito à dignidade humana. E numa carta escrita por Ellen White, que é uma voz feminina que eu tenho muita atenção, muito respeito pela inspiração que eu considero encontrar no seu trabalho, uma carta que ela escreveu em 1885, ela diz assim: a mulher que se submeter a ser sempre dirigida, mesmo nos menores assuntos da vida doméstica, que abrir mão da própria identidade, jamais será de utilidade ou bênção para o mundo e não corresponderá ao propósito que Deus tem para a sua existência. Sendo meramente uma máquina, é dirigida pela vontade e mente de outra pessoa. Deus deu a cada um, homem e mulher, uma identidade, uma individualidade, pois precisam agir por si mesmos no temor do Senhor. É muito necessário que nós tenhamos em mente que Deus tem valor para o homem e para a mulher, e que nenhuma mulher deva se submeter, agora sou eu falando, nenhuma mulher deva se submeter aos caprichos, às loucuras, aos devaneios de quem quer que seja. Assim como um homem também não pode se submeter aos caprichos, aos devaneios, à maldade, à crueldade de uma mulher sobre ele. Porque todos, homens e mulheres, independente da idade, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Admitir esse tipo de violência é uma violência psicológica e simplesmente achar que isso é normal é um absurdo. Por que eu leio esse trecho? Para você não pensar que é um trecho de uma blogueirinha revoltada. Isso é, que orientação do Senhor. É uma palavra que nos orienta a respeito de como deva ser a relação homem-mulher entre todos nós, respeitosa. A dignidade humana não pode ser desvirtuada. A individualidade humana não pode ser jogada na lata do lixo. Isso não é do agrado do Senhor. Agora há pouco eu vi uma imagem lá do Afeganistão, uma mulher, que sabemos agora houve uma retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, com a retirada dos Estados Unidos, que estavam ali há 20 anos tentando domar a situação naquele lugar, mas não foi o que aconteceu. E então eu vi uma imagem agora há pouco de um homem com uma mulher do seu lado, segurando-a por uma corrente. Ela está presa por uma corrente e ele a sustenta como um cachorro sendo dominado pelo seu dono para não fugir, mas amarrado numa corrente, coisa que não se faz nem com um animal, de amarrar com uma corrente. O que falta, muitas vezes, e a gente entender que nós, muitas vezes, vivemos entre nós, aqui, num país livre, né, ou no Ocidente, também acorrentando pessoas. Eu acho um absurdo ver lá pelos talibãs, pelos que são dessa crença, prender uma mulher por uma corrente. Você fica chocado. Aqui a gente não usa correntes, mas a gente usa pelo aprisionamento das emoções, dos sentimentos, pelo desrespeito que dói, que fere a alma da mesma forma, que machuca da mesma maneira. E a gente precisa dar atenção a isso. Violência, não. Principalmente usando o nome de Deus para encobrir a sua violência.
Temos uma outra participação, Darleide, bem dentro desse tema que você está trazendo aqui, ó. Tem um genro que no começo do namoro com minha filha era carinhoso, parceiro, queria sempre protegê-la. Eles estão juntos há 2 anos e tiveram uma menininha linda. Eles estão se... Ah, tá. Mas então se mostrou agressivo, humilha ela com palavras, xingamentos, depois pede perdão e fala que a ama. Já se separaram umas 5 vezes e ela acaba voltando para ele. Porém, agora ela está decidida a não voltar mais. Ele diz que quer ir... Ele, né, diz agora que quer ir para a igreja e que precisa de uma ajuda, pois não quer ser assim. E não quer perder a família. Eu não sei como faço nessa situação, Darley, se oro, se apoio minha filha a colocá-lo na justiça, o que fazer nessa situação?
Eu diria que acolha sua filha, com certeza, acolha, aconselha, cuida, porque ela está ferida, está machucada, mas também não precisa incentivar ao divórcio, porque pode haver um tempo em que ele se corrija, digamos assim. Pode ser que ele cumpra a promessa, e digo isso porque há muitas situações em que os homens, quando veem que o jogo mudou, que o jogo virou, eles tomam intento na vida. Pode ser. Pode ser. Se for uma questão de caráter, é o que eu disse para vocês. Precisa haver, assim, um quebrantamento e uma conversão para que sejam dados frutos de um verdadeiro novo nascimento. Agora, se ele andou desavisado na vida, achando que a banda tocava no ritmo dele, e aí ele foi causando mal à esposa, meio que um sem noção, pode ser que um sem noção, sabe que tem esses caras, não tem? Tem, Érica. Tem, Abnal, tem uns caras sem noção. Você já deve ter encontrado algum amigo na vida sem noção, que você olhava assim, caramba, que sem noção, né? pode ser um imaturo, pode ser. Mas, se for uma questão de caráter, aí é mais complicado, muito mais complicado.
Verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta que chegou para a gente é a seguinte, ó. Um homem, ele diz, fui casado há 21 anos quando minha esposa pediu o divórcio. Passados 2 anos, ela se arrependeu, mas ela sofre de transtorno, não sei se bipolar, borderline. Hoje ela quer voltar, amanhã já não quer mais. Lembra o tempo todo o passado, fica remoendo problemas o tempo todo e peço para ela esquecer, né, e aprender a lidar com a questão do perdão, mas ela não aceita. Eu a amo muito, mas estou perdendo as forças para lutar pela restauração do meu casamento. O meu relacionamento com os meus filhos está ótimo, mas isso parece incomodá-la, esse bom relacionamento meu com os filhos. Me ajuda, e agora, o que eu faço?
Então, provavelmente eles ainda estão juntos, né, na mesma casa. O que foi exatamente que o erro dele?
Que pois é, ele não comenta aqui o erro que ele cometeu. Ele diz que coisas do passado, que ela fica remoendo, algo que aconteceu ali no passado, né? Que ela continua remoendo. Aí, horas ela quer voltar, horas não quer mais.
Ah, então eles estão separados.
Há dois anos separados. E aí ele tá com medo, né? Porque ele falou que ela tem transtorno. Não sabe se é bipolar ou se o borderline, né? E aí ele tá nessa, né? Tá num bom relacionamento, num bom momento com os filhos, mas ele quer lutar pela família e a esposa, vendo ele bem com os filhos, também já não fica bem.
Aí é uma questão que envolve novamente um problema psiquiátrico. Se o que ele está dizendo não é apenas uma opinião, se é algo constatado, que ela tenha essa tendência ou essa probabilidade, melhor dizendo, essa probabilidade de transtorno bipolar, por exemplo, é alguma coisa que de fato vai dificultar muito reatar essa relação, do ponto de vista que provavelmente vai ser muito longo, para não dizer que não tenha nenhuma saída, o processo de ela digerir tudo que passou nesse passado aí que você pontua, sem de fato descrever alguma coisa a respeito. Mas, amigo, eu não vejo muito que você possa fazer em função de dar um jeito na saúde mental da sua esposa. A pergunta é, ela faz tratamento, ela faz acompanhamento, tem profissionais envolvidos nessa história, tem suporte profissional, tem ciência, tem medicamento, tem técnica, tem aproveitamento de alguma possibilidade aí em aberto para buscar ajuda? Eu penso que, se for por essa direção, haja como. Mas se for simplesmente, eu quero resgatar, eu gostaria muito, você não está lidando só com uma opinião da sua esposa, você não está lidando só com uma resistência natural dela, você está lidando com uma doença mental. E isso vai exigir a presença de profissionais para intervir. E ouça o que eles têm a dizer nesse processo. Obviamente que você, enquanto marido, está comprometido com ela, de qualquer maneira e mais do que nunca, justamente por ela estar doente, mas assim, enquanto marido, você ainda está ligado a ela, o que eu tenho em mente, apesar de não saber o que você fez no passado, se houve alguma quebra do voto conjugal, não sei, mas enfim.
Vamos lá, mais uma pergunta, dá tempo ainda. Pergunta é a seguinte, Darleide, preciso muito de um conselho no momento que estamos passando na nossa família. Meu tio, ele tentou tirar a própria vida, tomando vários medicamentos controlados. Pela graça de Deus, conseguimos reverter a situação. Ele está passando por várias situações na vida, separação, dentre outros problemas também. E eu também já passei por ansiedade e depressão e sei que não é fácil. Mas eu quero saber como lidar com essa questão, a situação que ele está vivendo, tentativa de suicídio. Como eu posso ajudá-lo? Talvez essa seja a realidade de muitas pessoas também, né? Alguém na família passando por isso, tentativa de suicídio. Como lidar com essa questão dentro da família ou amigos também, enfim, alguém que passou por essa situação, como a gente pode ajudar, Darleide?
Sigam as orientações do psiquiatra. Sigam as orientações do psiquiatra a tal ponto que se o seu tio, por exemplo, ele não aceita o tratamento, digamos que ele não aceite, que ele não quer voltar ao psiquiatra, que um familiar, que as pessoas próximas, uma das pessoas próximas, pelo menos, vá ao psiquiatra, não por si, necessariamente, mas pelo outro. Vai a um psiquiatra saber do profissional como lidar com esses casos. Óbvio que você pode pesquisar, que você pode ler, que você pode entender, mas eu estou dizendo isso porque não pode faltar uma intervenção profissional. Nós estamos falando de uma descompensação mental. E quando pessoas começam o ciclo de sofrimento e chega a tentativa de suicídio, não é alguma coisa que a gente possa achar banal. Ela pode cometer suicídio a qualquer momento. Então precisa haver presença, acompanhamento de perto dos familiares, mas Darleide, isso é que é difícil. Isso é que é difícil, é mesmo. Porque quando numa família uma pessoa está doente, as demais também adoecem. Se não, as demais já estavam adoecidas e não havia, quem sabe, percepção. Mas família é um sistema, sabe, Abinal? Família não é assim, meu pai, apartado da minha mãe, que é separado, cada filho um do outro. Não, nós somos um sistema. Uhum. Você está ligado à Eliane, Eliane que está ligado a você, vocês dois estão ligados ao seu filho ligados a vocês, uhum. Vocês ligados aos demais familiares. Quando sua mãe, o que sua mãe sofreu, ela pode ter passado a você, seu pai sofreu, ou os benefícios e os malefícios, uhum, né, da vida humana, a gente passa de geração em geração, nós entendemos isso tão claramente. Nós estamos falando de sistemas. Então, quando tem um indivíduo doente à nossa volta, nós também adoecemos. Então, quando eu digo para você também ir ao psiquiatra, para você também ir ao psicólogo, para você estudar sobre, buscar sobre, como perguntar aqui como você está perguntando, basicamente eu estou dizendo, vocês que são família, vocês que são muito próximos, os próximos, vocês estão afetados por essa situação, vocês também precisam de ajuda. Para tanto se sustentarem, como também para ajudar o outro. Leve isso em consideração, porque todos estão afetados e enfermos por uma situação tão infeliz como esta. Mas todos precisam se dar as mãos para que possam caminhar juntos e vencer tudo isso. Já falei aqui outro dia, volto a dizer, uma dos manejos terapêuticos indicados para casos graves assim chama-se EMDR, E de escola, M de Maria, D de dado, R de rato. EMDR é uma sigla que denomina uma técnica que trabalha especificamente direto nos traumas que são realizados por profissionais bem treinados com uma ferramenta muito significativa para processos tão dolorosos assim que leva alguém a querer tirar a própria vida. Então, procura um profissional que trabalha com EMDR. Já disse outro dia, volto a dizer, querendo alguma indicação, manda uma mensagem para mim que eu dou alguns contatos para você.
Muito bem, nosso tempo já está um pouquinho avançado, não vai dar tempo de trazer mais uma pergunta agora, mas depois do intervalo a gente volta com mais perguntas, mas dá tempo de oferecer para o ouvinte, Darlede, aquele presente especial, hein? Tem presente para o ouvinte, né?
É verdade, a nossa revista Entre Família. Hoje eu vou falar da revista Entre Família mais uma vez para você que ainda não solicitou. É facinho, gente, não precisa pagar. Você não vai comprar, ah, quanto custa? Não. É realmente um presente que nós enviamos para sua casa pelo contato que você fizer apenas pedindo. Você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, 12 21 27 3121, ou manda para a gente no WhatsApp 12 98244 4449. Ainda tem a possibilidade de você chamar pelo site, não é? Já acessar no biblia.com.br e tem lá o curso Entre Família. Temos também o curso que é ainda mais recente, que eu lembrei agora, que é ainda mais recente, é o Sentimentos, a revista Sentimentos, a ciência do existir. Manda mensagem agora para mim, diz Darleide, manda para mim, 98244-4449. Eu digo, manda para mim, porque eu tô aqui na Novo Tempo. Então manda aqui, que a Novo Tempo responde para você agora. Um beijo, até já.
Consultório de Família, com Darleide Alves. No ar. Consultório de Família, com Darleide Alves.
Oi, voltamos para o último pedacinho do consultório. Eu agradeço você pela sintonia, pelo carinho de sempre. Abinal, já pode mandar a última, porque eu sei que vai ser bem rapidinho.
Verdade, passa muito rápido, né? Vamos lá então, ó, a pergunta que chegou para a gente é a seguinte. Darleide, meu marido manteve uma amante por 7 anos escondido. Descobri e nos separamos. Por um ano, ele ficou morando com ela, mas ele voltou para casa há 2 meses, prometendo mudança. Só que descobri que ele continuava se encontrando com essa amante. Ele disse que não consegue deixar de ir atrás dela. Não aguento mais ser traída, Darlede. Dei chance pela nossa família. Temos 2 filhos pequenos. Pedi para ele ir embora, mas ele disse que não quer ir embora, que me ama, que quer a nossa família, mas diz que ama a outra também. Sinto a necessidade de me posicionar diante dessa situação, porque ele não muda, nem mostra querer mudar. Mas não consigo me posicionar diante disso. Eu acho que eu tenho que tomar uma atitude. Eu oro demais, mas o que eu faço, Darleide?
Amiga, por favor, para com isso. Ah, chega, né? Chega. Chega por você, chega por ele, chega por seus filhos. Ah, mas eu quero, mas eu não consigo, não aguento mais, mas eu não consigo deixar. Não... Quer dizer, o cara fica quantos anos? 6 anos lá com...
7 anos ele
esteve com a outra. 7 anos com a outra mulher, com uma amante. Vai embora, mora com a outra. Quando ele volta, ele encontra a porta de casa aberta e ainda em contato com a amante. Ou seja, ele quer ficar com as duas mulheres e você ainda fica nessa dúvida, nesse... Ai, eu não sei, mas eu amo, eu não amo, eu não aceito, mas eu não consigo... Para com isso. Chega, não é? Chega. Se você precisa de uma ajuda médica, psiquiátrica, se você precisa de uma terapia, urgente, precisa. Para você entender o que significa essa dependência, essa loucura, esse desvario em torno de uma pessoa que tem demonstrado o mínimo de interesse por você, o mínimo de respeito, não tem o mínimo de temor a Deus. Um compromisso que ele fez diante de Deus... Um compromisso legal, um compromisso diante do eterno, um compromisso diante da sociedade, diante da família. Olha, gente, sinceramente, o que tem de mulheres que, olha, me ajudem, eu estou sofrendo, o machismo, o patriarcado, ai, e que dó, e que dó. Eu acabei falando disso logo no começo hoje a respeito do valor que tem homens e mulheres, mas aí uma enxurrada de mulheres que se submetem a situações degradantes, humilhantes, que são uma ofensa para elas mesmas, para a família, para os filhos, mas principalmente uma ofensa a Deus. Ai, mas eu não sei, eu não aguento mais. Aguenta, você não aguenta? Como que você não aguenta? Você tá aí, aguentando, então você aguenta. No dia em que você não aguentar mais, aí você decide a sua vida. Mas não pode ficar nesse chove não molha, gente. Quando você fica, como é que se admite ficar? Quando você fica com dignidade. Darleide, eu tenho resiliência para ficar. Eu escolhi ficar porque eu acredito. Eu acredito no milagre, eu acredito na mudança. Eu estou aqui para ver isso acontecer. Tem gente que é assim. Tem gente que age dessa maneira. E ninguém deve dizer para ela, para com isso, deixa de ser louca, para com uma coisa dessas. Não, quem decide ficar e fica é um problema deste alguém. Agora, quem fica nesse chove não molha, numa situação absurda como estas, de um cara que volta para casa propondo ter a mulher número 1 e a mulher número 2? Por favor, né? Por favor.
Vamos lá, dá tempo ainda de mais uma pergunta por aqui. Darleide, essa é a seguinte, ó. O marido diz o seguinte: minha esposa, ela tem um temperamento muito forte e vejo que ela não quer ter um compromisso com Deus. Ela fala que não vai aos cultos da igreja porque não se agrada dos cultos. E eu quero muito fazer a vontade de Deus junto com os meus filhos e também com ela. O que eu faço nessa situação?
Não vai dar para fazer com ela. Não será possível fazer com ela agora, tá bem? Ela é uma mulher resistente, ela é uma mulher opiniosa, ela é uma mulher dura, ela é uma mulher, eu não sei que adjetivos mais, porque eu não a conheço pessoalmente, eu estou aqui só lendo pelo que você descreveu rapidamente. Mas você diz, eu quero fazer a obra, quero servir, eu quero ir para a igreja com ela e os meus filhos. Não vai dar para ir com ela. Não vai ser possível. É possível você ir para a igreja com seus filhos. Aí você vai para a igreja com seus filhos. Aí você se torna cada vez mais o intercessor pela sua mulher. Porque o Espírito Santo precisa, vai dar um jeito na vida dela, creio eu, pelas suas orações, pela sua intervenção. E eu não sei se ela também não precisa de ajuda, né, profissional. É traumatizada, é doente, ela se tornou dura desse jeito, difícil assim, raivosa assim, por quê? O que foi que aconteceu? Ela provavelmente precisa de ajuda. Não é simplesmente abandoná-la como caso perdido. Você também deve ter esse olhar acurado. Mas você diz, eu gostaria de ir. Não vai dar. Por enquanto, não vai dar. Sabe, outro dia alguém me escreveu dizendo assim, Darleide, eu gosto de assistir o consultório às quintas-feiras, mas eu já mudei o nome do programa. É Darleide sincera.
Super sincera.
Mas sabe
é isso
que
mesmo,
é?
Darleide.
É
não é passar a mão na cabeça, não é? Em alguns casos, a gente tem que fazer igual a gente faz com os filhos, né?
Pois é. E assim, eu falo como se eu estivesse falando para pessoas que eu as conhecesse, obviamente não as conheço, mas é como se eu estivesse aqui diante de mim e estivesse olhando nos olhos dela e dizendo assim, acorda, toma uma atitude na vida. Porque se você não acordar para a vida, você vai ficar sonhando com algo que não é para ser, ou não vai acontecer agora. Então, não dá. Eu gostaria de ir para a igreja com a minha esposa e com os meus filhos. Assim como tem muitas mulheres que dizem, ah, eu queria tanto ir para a igreja com meu marido, aí lá vou eu sozinha. É o que temos para o momento. Vai para a igreja sozinha, leva os filhos para a igreja sozinha. Agora é o caso do nosso amigo. Vai para a igreja sozinho, intercede pela sua esposa, dá bom exemplo, vive como um Cristo. Se você não fizer a diferença, quem vai fazer?
É verdade. Bom, mais uma pergunta aqui, Darleide. A ouvinte diz o seguinte, ó. Darleide, tenho dúvidas se estou sendo traída ou não. Somos cristãos, mas meu marido ele é afastado e temos dois filhos. Vejo que meu marido ele tem conversado muito com uma mulher todos os dias. Nós somos da região da Bahia, ela é da região de São Paulo. Não sei como eles se conheceram, mas sei que ela também é da mesma região que a nossa. Ela é casada e também tem dois filhos. Peguei várias ligações na lixeira do contato dele, não sei como, não tem como eu saber, né, quem ligou, se foi ele ou ela, só mostra os dias e horários das ligações. Perguntei para ele e ele disse que se desabafa com ela, mas eles nem se, diz que ele desabafa com ela, mas nem se conhecem pessoalmente. Nós estamos casados já há 20 anos, juntos há 20 anos.
Sim, ele está te traindo, amiga. Não tem dúvida, ele está te traindo. Um marido que desabafa com uma outra mulher e esconde o conteúdo dos desabafos com outra mulher. O nome disso é o quê? Gente, como é o nome disso? O que vocês têm na cabeça? Óbvio que isso é uma traição. Agora, como você vai lidar com isso? Eu não sei. Qual é a sua disposição? O que você quer com isso? E agora? Como é que você lida com ele? Você vai passar por alto? Vai se fazer de desentendida? Vai conversar? O que você vai fazer? Aí é uma questão que você precisa considerar. Você o conhece, você conhece a própria realidade, você que sabe como você tem condição. Tem mulheres que se fazem de desentendidas porque elas não querem lidar com alguma coisa além. E, assim, de alguma forma, você está se fazendo desentendida. Eu te entendo, obviamente, que é tão doloroso que é melhor a gente... Não, espera aí. Não é possível. Não é possível que isso está acontecendo, que ele está fazendo isso comigo. Mas tem uma coleguinha de desabafo, o nome dele é o quê? Hã? Ah, pode não ter consumado, mas ter sentimento... Não interessa. Olha, Jesus Cristo disse assim, se um homem pensar... a respeito de uma outra mulher que não seja sua mulher, alguma coisa além do compromisso, é adultério. É adultério, é traição. Não foram as vias de fato, não foram para o motel, não saíram juntos, não transaram. É isso? Não aconteceu? É isso? Mas isso que já está acontecendo é o quê? Coleguinha, não é? Pergunta para o seu marido, o que é isso, coleguinha? Vamos conversar sobre isso aqui, meu amor? E se fosse eu conversando com meu coleguinha, desabafando com meu coleguinha? Você permite eu desabafar com meu coleguinha? Eu tenho um coleguinha legal. Como é que ele faria? Mas não vai por essa, não. Não é porque ele fez que você vai pagar a mesma moeda. Não é porque ele age com desonestidade em relação ao compromisso de vocês que você vai pagar a mesma moeda. Pelo amor de Deus, não faça como muitas mulheres têm feito. Ah, é? Fez comigo? Vou fazer também. Ah, é? Mau caráter? Você também. Para com isso. Tá repreendido em nome de Jesus. O tempo voou, Bidão.
Voou. Passou rápido demais, Darlide. Olha aí, fechando a hora, hein?
Mas, enfim, meus amores, um beijo. Fiquem com Deus, juízo, centrados. Precisa de ajuda, busca ajuda. Mas, sobretudo, recorre ao Espírito Santo para te dar sabedoria. O que vem da parte de Deus para a tua vida, recebe pela graça do Senhor. Um beijo e até a semana que vem.
Até. Beijo. Até a próxima. Tchau.
Consultório de Família. Com Darlide Alves.